de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Meu coração, não sei porquê.
Gostou, dona Sandra?
O programa Escola Brasil dedica esta canção a você, querido ouvinte.
Você, que sabe como a educação pode desenvolver os talentos naturais que todo mundo tem.
O Pixinguinha, compositor de Carinhoso, é um caso típico. Tinha uma inteligência e um talento para compor e tocar que fizeram dele um gênio da música brasileira.
Pois é, a história da música Carinhoso, essa que eu comecei cantando o programa aí, é uma das atrações do nosso programa de hoje, que fala da inteligência.
Inteligência para oferecer 3 refeições por dia aos alunos sem gastar mais. Foi o que o pessoal da Escola Municipal de Narte Pereira fez em Apucarana, no Paraná. E por isso ganhou o prêmio Gestor Eficiente de Merenda Escolar da ONG Ação Fome Zero.
Pois é, inteligência para criar uma nova forma de ensinar e de viver. Você vai conhecer as escolas Família Agrícola, onde os alunos alternam períodos nas escolas e outros em casa para aplicar o que aprenderam.
Cadu, a realidade é que a inteligência se manifesta, sim, de formas diferentes, né?
É verdade. E esse é o assunto do Luiz Alberto, né, Sandra? Ele vai falar sobre os 8 tipos de inteligência conhecidos, que fazem, por exemplo, um aluno ser bom em matemática e não ser tão bom em português.
Bem-vindo ao Escola Brasil! Você mostrou que é inteligente?
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Para poder crescer e aprender. Não dá para estudar de estômago vazio, né, gente?
E como é gostoso quando chega a hora do lanche na escola e as crianças ficam satisfeitas com a merenda, né? Porque você sabe que muitas crianças frequentam a escola também por causa da alimentação.
Por isso é muito importante que o dinheiro para a compra da merenda seja administrado com inteligência. Sabe como? Aplicando bem os recursos.
Ouça agora o que aconteceu em Apucarana, no Paraná. Uma escola municipal passou a comprar frutas e verduras dos agricultores da região.
Além de ampliar a variedade do cardápio com alimentos mais frescos e de qualidade, eles economizam o suficiente para oferecer às crianças 3 refeições por dia.
Bem engenhoso, né? Porque ainda fortalecem a economia local.
Esse trabalho rendeu até um prêmio, o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, organizado pela ONG Ação Fome Zero.
E quem conta essa história para nós é a repórter Ana Cláudia Costa, que foi conferir tudo isso de perto. Oi, Ana!
Oi, Cadu. Adivinha só onde eu tô agora? Na cozinha da Escola Municipal de Narte Pereira, aqui em Apucarana.
Legal, hein?
E já que a gente vai falar de merenda escolar, nada melhor do que conversar com a própria merendeira, não é, gente?
É verdade.
É por isso que eu tô aqui com a dona Madalena Rodrigues Ferreira, que prepara a refeição para as crianças todos os dias. Dona Madalena, há quanto tempo a senhora trabalha aqui como merendeira?
De 8 a 9 anos.
E para quantas crianças a senhora cozinha?
130 crianças.
Dona Madalena, e quais são os pratos que vocês preparam aí?
Um dia arroz com feijão e carne em pedaço, outro dia carne moída, molho, macarronada, vitamina de maçã, vitamina de banana, mamão, leite, né? O chá que a gente faz de manhã, né? Cada um dia é um cardápio que nós faz.
Que fartura, hein?
Pois
Mas
é.
Vem cá, é verdade que tem até rapadura no cardápio?
Tem rapadura, sobremesa.
Menina, que beleza, hein? Desse jeito a meninada deve estar adorando, né?
Ixi, nossa, como? Tem criança quando sai daqui e fala, eu não queria sair de lá porque eu gosto tanto da comida.
A gente sabe que toda cozinheira tem aqueles seus truques na cozinha.
Mas é difícil falar, porque eu tenho os meus, mas nem para as minhas que trabalham junto não tem jeito eu passar, porque eu não sei, sei que eu faço com amor, com bastante amor, vou fazer comida para as crianças, né?
É verdade, hein? O amor é mesmo um ingrediente que faz toda a diferença.
Cadu, oi. Eu sei que o papo tá bom, mas a comida aqui tá quase pronta.
Eu tô até sentindo o cheirinho daqui.
Pois é, você vai ficar fazendo inveja pra gente, é, Ana?
É isso, mas é que agora eu tenho que ir. É que eu vou lá com a dona Madalena ajudar a servir a merenda.
Ah, sim. Então tá certo. Valeu pela participação, viu, Ana?
Tchau, gente.
Tchau, um abraço, viu, dona Madalena?
Até mais.
É, e pra merenda da sua escola ficar gostosa e nutritiva como essa que a dona Madalena prepara, todo mundo tem que fazer a sua parte.
Para isso, existem os Conselhos de Alimentação Escolar, um espaço criado para você, pai, mãe e professor, fiscalizar e avaliar a merenda da sua comunidade.
Toque musical.
Bem, nós também estamos falando hoje sobre as diferentes habilidades humanas, ou assim, das diferentes inteligências, né? Uma delas passa pela habilidade de se expressar por meio dos sons.
Em português, bem claro, essa é a inteligência musical. E foi no Brasil que nasceu um dos maiores gênios da música. Ele compôs maravilhas como esta.
Essa, gente, é a versão original de Carinhoso, que é o nome da música que nós estamos ouvindo. A maioria dos estudiosos classifica essa canção como uma das mais belas composições, presta atenção, não apenas do Brasil, viu, mas do mundo.
O autor é Pixinguinha. O nome verdadeiro de Pixinguinha era Alfredo da Rocha Viana Filho.
Menino pobre do subúrbio do Rio de Janeiro, Pixinguinha ganhou esse apelido da avó, uma ex-escrava que o chamava de Bixiguinha, por causa das marcas de varíola que tinha no rosto.
É, o apelido virou Pizindim e depois Pixinguinha, compositor de pérolas da música brasileira como choros André de Sapato Novo e a Valsa Rosa.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada.
Linda, né? Essa aí é a voz de Luiz Melodia.
Muito bonita, mas vamos voltar ao Carinhoso que a gente ouviu lá no comecinho?
O Choro Carinhoso foi composto no final da década de 20. A letra só veio 30 anos depois, criada por João de Barro.
Você pode ter uma ideia da importância de Carinhoso pelo número de cantores famosos que gravaram essa canção, viu? Você vai ouvir agora uma mixagem de Carinhoso nas vozes de Elis Regina, Caetano Veloso, Marisa Monte e Paulinho da Viola.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, eu muito, muito que te quero.
E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz. Bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz.
Você ouviu Carinhoso, composição de Pixinguinha e João de Barro, em gravações de Elis Regina, Caetano Veloso, Marisa Monte e Paulinho da Viola.
Cadu, para mim uma das coisas que mostra assim como uma pessoa inteligente é a curiosidade e a disposição em procurar conhecimento.
Na verdade, se existe uma receita para melhorar o conhecimento, a linguagem, a escrita, a vida, enfim, ela passa pela leitura.
A receita até que é simples, viu? Bem simples. Uma pitada de Carlos Dumont de Andrade, uma dose de Gonçalves Dias, João Cabral de Melo Neto à vontade, Jorge Amado a gosto.
E para ficar bom de vez, uma porção enorme de cartas para a promoção Arca das Letras do Escola Brasil.
Sim, você pode ganhar uma biblioteca para sua comunidade. O Escola Brasil e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão sortear 30 arcas com 200 livros para você e a sua comunidade usarem.
Agora presta atenção que essa promoção só vale para quem mora na zona rural.
Então, se você vive no campo, escreva já uma carta para o Escola Brasil dizendo que quer receber uma arca cheinha de livros.
E diga também o motivo. Quer ver uma dica? Vou dizer para você. É porque você quer adquirir conhecimento. E olha, gente, no fim do programa, vamos dizer o nosso endereço. Então vai deixando o papel e lápis aí pertinho da sua mão, que é para poder anotar, hein?
Escola Brasil.
Já pensou numa escola em que os alunos passam uma semana aprendendo no colégio e na outra vão para casa aplicar o que aprenderam? É o feliz encontro entre a teoria e a prática.
As escolas famílias agrícolas e as casas familiares rurais funcionam assim, viu? Elas também são conhecidas como centros familiares de formação por alternância.
Os alunos que estudam durante uma semana continuam aprendendo quando ajudam os pais no trabalho diário. E tudo o que é ensinado na escola tem a ver assim com a realidade deles no campo, não é legal?
Pois é, como dizia minha avó, a necessidade é a mãe da inteligência. E nós conhecemos uma família que experimentou esse tipo de educação. O Islan, de 13 anos, faz a sétima série numa escola família agrícola. Ele mora na zona rural de Porto Nacional, no Tocantins.
A mãe do Islan é a Aurilene Lourenço. Ela contou como o filho tem ajudado no trabalho da família.
Hoje ele nos orienta, tanto na parte de plantio, como também da pecuária, né? Cuidar dos bichos. É interessante que hoje a gente pede aconselhamento para ele. A exemplo, o plantio de urucum, que nós não tínhamos assim muito conhecimento nesse cultivo. Às vezes o agricultor familiar, ele peca, ele perde por não buscar conhecimento. E quem tem que levar isso é o jovem, né? Para isso que nós criamos os filhos, né?
Tá certo. E a Aurilene também disse qual a maior preocupação dela hoje.
Hoje a maior preocupação nossa é manter os nossos filhos na roça. Eu acho que o governo tem que investir até mais em colégios como esse, para que o jovem permaneça no campo, mas com conhecimento.
Essa foi a Aurilene do Tocantins, que tem um filho na escola Família Agrícola. Alô, Aurilene! Alô, Islam! Um beijo para vocês! Um
abração para todo mundo, viu? A ideia é muito boa. Porque o estudante também leva para a escola a experiência que aprendeu com os pais na roça. Então, funciona assim como uma troca de conhecimentos e isso enriquece a aula.
Existem centros familiares em 21 estados, quase todo o Brasil. São mais de 200 escolas e 20 mil alunos.
Atenção então, prefeito, secretária de educação, diretor de escola. Que tal repensar a escola rural da sua cidade?
Se você ficou interessado em saber mais sobre a pedagogia da alternância, entre em contato com o pessoal da Unefab, a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil.
Anote o telefone deles. O código é 61, o telefone 33218985. Atenção, repetindo, 61-3321-8985. 8985.
E para quem tem internet, também tem um e-mail, unefab@terra.com.br.
Muito bem, agora tá na hora do intervalo e a gente volta já.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que tá faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Olha a pipa, céu, palha pipa. Voando no céu, é de bambu, é de papel. Ela é de linha, de carretel.
Nossa, que saudade! Como eu gostava de soltar pipa quando era menino, hein, Sandra? Era muito divertido.
Além de divertido, você sabia que a gente pode aprender muita coisa soltando pipa? Por exemplo, educação física, geografia, ciências e até cidadania.
Pois é, soltar pipa pode ser uma verdadeira aula. Quem vai explicar essa história direitinho pra gente é a professora de educação física, Vanja Leila da Conceição Ferreira, lá de Três Corações, em Minas Gerais. Olá, professora, tudo bem?
Oi, Sandra. Oi, Cadu. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo com vocês.
Professora Vanja, explique pra gente como foi essa aula com a pipa.
Foi assim. Primeiro, nós fomos conhecer a história da pipa, né? E depois a gente começou a ver a dinâmica da pipa, por que que ela voa, quais os defeitos quando ela não voa e as correções podem ser feitas, né? Aí depois nós aprendemos como fazer o grude para colagem, né, da pipa. Aprendemos também a parte de geografia, né? Então, o espaço, o nome nas pipas em todas as regiões.
Ô, professora Vanja, nós sabemos que para brincar de pipa é preciso ter uma série de cuidados para não machucar ninguém. Tipo assim, não usar a linha cortante, né? O famoso cerol. A senhora também trabalhou isso com os alunos?
Crianças aprenderam que não se deve usar o cerol, né? Então, toda essa parte de prevenção de acidentes e primeiros socorros também foi trabalhado pelo Corpo de Bombeiros.
Legal.
Tá? Em relação também aos fios elétricos, né?
Ah, tem toda a razão, professora Vanja. A gente sempre lembra o conselho de que não se deve tentar tirar a pipa quando ela engancha nos fios elétricos. O choque pode ser fatal, hein?
Pois é, eu sei também de um fato histórico, assim, Benjamin Franklin inventou o para-raios usando a pipa, né, como princípio. Tem a impressão até de que os professores de ciências usam bastante esse exemplo. E professora Vanja, essa aula envolve a participação de professores de outras disciplinas também?
Também o professor de ética, falando sobre o respeito ao espaço do outro e as regras impostas pela própria comunidade, né, saber ouvir. E na parte da educação física, houve também a psicomotricidade, a dança, a coordenação motora.
Professora, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela ideia e sucesso nos seus projetos.
Muito obrigada a vocês pelo convite.
Opa, por nada. Tchau, professora.
Tchau.
E aí, gostaram da ideia? Fica aqui então a sugestão para vocês, professores.
Como é que vão vocês? Tudo os conforme?
Tudo bem.
E você?
Cada vez mais bonito, mais vistoso. É um defeito que eu tenho, né? Inteligente, então, não precisa nem falar. O Matuto aqui é 8 vezes inteligente.
Muito bem, é modesto também, né? Quer dizer, então, que você só é inteligente 8 vezes, é, depois acaba a inteligência?
Mas é difícil cozinhar as coisas aqui com vocês, hein?
Ué, você fala os negócios?
Eu quis dizer que eu tenho as 8 inteligências,
Gador. Ah, bom, agora você explicou, né?
Eu li nesse livro aqui, ó, presta aqui, ó. Aqui diz que as pessoas têm 8 inteligências. E eu, como não perco tempo, tratei logo de desenvolver as minhas 8 inteligências de uma só vez, ó.
Eu já li sobre isso também. Mas não existe nenhum caso em que a pessoa conseguiu desenvolver as 8 inteligências de uma vez só.
Você duvida de tudo mesmo, hein? Deixa eu contar uma coisa. Eu vou dar uma amostra aqui pra vocês.
Tá achando que vai me passar pra trás, né, Matuto?
Zaninha, eu vou dar uma amostra pra você ficar satisfeito aqui. Presta atenção, ó. Que tal um cadinho assim da minha inteligência lógico-matemática pra vocês?
Opa, inteligência lógico-matemática? Tá bom, mostra aí pra nós. Vamos
Cadu, responde pra mim. Um probleminha só. Um probleminha que tá aqui nesse livro aqui, ó. Se a diferença de 2 números é 10, né, e seu produto é 12, qual é a soma de seus quadrados?
Tá. A diferença dos 2 é 10, isso. Qual é a soma dos quadrados? Deixa eu ver aqui,
Você tá enrolando muito, Cadu.
Por quê?
A resposta é 124, Cadu.
Ah,
124.
Tá certo.
Desculpe aí, viu? Mas a inteligência aqui não tem base nem com a tia mesmo.
Eu tô impressionada. Eu não conhecia esse seu dom ainda. Deixa eu ver esse livro aqui.
Olha aí, você vê a coisa linda, ó.
Ah, seu espertinho. Olha a resposta aqui atrás.
Você não viu o que ele tava lendo?
Engraçadinho.
Brincadeirinha com vocês. Vocês acreditam que eu ia resolver um problema complicado desse assim tão rápido, gente?
Tem que calcular, né?
Só se eu fosse um gênio, né?
Sei. Pois saiba assim, ó, que cada pessoa é um gênio em alguma coisa, viu? Ah. Tem aqueles que são bons em esportes, como Pelé, que é um gênio do futebol.
Bom, você tem razão, viu, Sandrinha? Todo mundo tem as 8 inteligências, viu? Só que uma inteligência se desenvolve mais do que as outras. Você lembrou bem aí.
Com certeza.
O Pelé mesmo não é assim, não é muito bom em física, né? Assim, igual o Einstein, né? Mas também ele é excelente em futebol. É o maior jogador de todos os tempos,
pois
né?
Pois é.
E o Einstein já de futebol, eu nunca vi falar que ele tinha marcado um gol.
Batia um bolão em física.
Também ninguém precisa ser bom em tudo, né?
Claro que não. Cada um
o
na sua,
né? O importante, ó, é que todas as inteligências podem e devem ser estimuladas. E o lugar ideal pra isso é aonde? Na escola!
Genial, Sandrinha! Genial! Você esbagaiou tudo certinho, fia?
Viu?
O professor tem que ficar atento pra identificar a inteligência mais forte do aluno. E aí, desenvolver e incentivar as outras inteligências também.
Pois né? É, mas também não pode ficar forçando a criança pra ela ser excelente, genial em tudo, né?
Não, em peteca, né? Isso. Exatamente, Cadu. Tem que ser assim com jeito. E claro. Agora eu vou esbagaiar pra vocês os 8 tipos de inteligência que nós temos. Atenção, viu? Eu vou ler aqui no livro e vocês vão me ajudar. Vocês ajudam, eu?
Claro.
Então, ó, lá vai. Inteligência verbal. São pessoas que gostam de ler e falar. Exemplos? Monteiro Lobato.
Certo.
Que criou o sítio do Pica-Pau Amarelo. E, né? Ô, Sandrinha, sua vez agora.
Ué, não é o Cadu?
Não, pode. Toma o livro aqui, Cadu. Toma aqui.
Foi então que me identifico muito com Monteiro Lobato também.
Toma aqui, Cadu.
Deixa eu ver. Vamos lá. Inteligência espacial, que é o caso de pessoas que gostam muito de arte e adoram desenhar. Exemplo, Oscar Niemeyer, é o arquiteto que planejou Brasília.
Então agora é minha vez.
Vai,
então,
Sandrinha, vai você.
Inteligência intrapessoal. São pessoas que gostam muito de si mesmas. São, assim, muito vaidosas. Exemplo, Penélope Charmosa.
Ah, igual você, Sandrinha. Você é a nossa Sandrélope Charmosa. Agora, outra inteligência, a lógico-matemática, né? Que eu mostrei aqui pra vocês, que são pessoas que adoram números e gostam de fazer cálculos. Na escola, nunca tem problema com matemática.
É verdade.
Exemplo, Albert Einstein.
Muito bem.
Exatamente.
Olha aqui, essa outra aqui, inteligência interpessoal. São pessoas que pensam mais nos outros do que nelas mesmas. Ficam felizes quando ajudam os outros. Olha o exemplo aqui. Super-homem.
Super-homem. E essa aqui, ó. Encosta o livro aqui pra mim aqui. Esbarra aqui, ó. Essa aqui eu gosto muito, viu? É a inteligência naturalista. Pessoas que adoram animais, adoram a natureza. Exemplo, eu mesmo.
Ó, tem aqui a inteligência sonora. Que são pessoas que têm talento musical. Adoram dançar. Exemplo, o genial Pixinguinha que nós ouvimos hoje.
Muito bem. E a oitava inteligência, que é a inteligência sinestésico-corporal. Gostou desse nome aí, Luiz?
Exatamente.
Sinestésico-corporal, são as pessoas boas nos esportes. E o exemplo vocês já deram, Pelé, Ronaldinho.
Ué, você esqueceu de eu, Gador?
Por quê?
Você é inteligente o suficiente pra saber que eu sou um craque.
Eu tinha esquecido.
Vai, rapaz. Conta outra. Vai, Matuto. Vai, rápido.
Ó, duvidando, vocês estão duvidando de eu de novo, gente.
Duvidando de novo.
Olha, pois vocês podem passar lá na Amado Esporte Clube e conferir a minha inteligência sinestésio corporal.
Tá certo, vou ver você jogando lá.
Eu vou lá te assistir jogando.
Você vai ver a minha inteligência sinestésico corporal em ação, viu? Vocês vão ver que o Pelé e o Nardim ainda tem muito o que aprender, menino. Com eu aqui,
ó. Luiz Alberto!
Que bom, menino!
Tchau, demais.
Tchau, menino.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Bom,
Pois é, lembra que nós falamos de você ganhar uma biblioteca para sua comunidade? Então, preste atenção. Você já escreveu para a promoção Arca das Letras?
Não, o que você está esperando? É. Nós vamos sortear 30 arcas, ou melhor, 30 bibliotecas com 200 livros cada uma para os ouvintes que moram na área rural.
Quem vai dar o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA.
As bibliotecas vão ficar em local onde toda a comunidade possa usar. Uma associação, uma casa.
Isso, e tem uma equipe da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA que vai ajudar a organizar a biblioteca e a escolher o melhor lugar para ela funcionar, né?
Então, gente, ó, mãos à obra, né? Escreva aí uma carta para Escola Brasil dizendo por que você quer ganhar uma biblioteca. O endereço do Escola Brasil é...
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Ó, pessoal, mas não é só escrever pra ganhar livro, não.
Isso.
A gente quer muito você participando do programa.
Exatamente. Escreva, dando sua opinião, perguntando, contando coisas que acontecem na sua cidade e pode aparecer no programa.
Justo. Falamos tanto de inteligência hoje e a melhor maneira de desenvolver a inteligência é trocando informações.
Exatamente. Isso que nós estamos buscando aqui na Escola Brasil, viu? Um lugar para incentivar as pessoas a utilizarem sua inteligência. Pois é. E eu vou aproveitar e vou mandar um grande abraço aqui para minha amiga Maria Anunciata de Souza, lá de Paraopebas. Ô, Maria Anunciata, escreve carta pra gente aqui, tá certo?
Vou mandar um beijinho especial, sabe pra onde?
Pra onde?
Lá pra Araxá.
Opa!
Minas Gerais, lá pro seu Paulo Rosa e a dona Jeroma.
Muito
um beijo
bem.
Pros dois lá em Araxá, que fica no estado de Minas Gerais, uai.
Pois é, eu vou mandar um grande abraço também pro Alexandre Amar Ferreira. Ô, Alexandre, você que mora aí em São Paulo, manda a carta pra gente. Agora vocês estão ouvindo o programa aí em São Paulo, né? Manda a carta pra gente, conta o que vocês estão achando, como é que estão gostando do programa ou não, se estão afim de ouvir algum assunto diferente. Escreve pra cá.
Vou mandar um beijinho também pro estado da Bahia.
Opa.
Alô, Bahia! Pra todos os baianos que neste momento estão ouvindo o Escola Brasil, um beijo bem especial e nós queremos ver cartas aqui da Bahia,
isso,
gente.
Isso, minha amiga Yara Chavrit Ferreira, escreve pra gente aqui, você que mora em Salvador, querida. Bom.
Meu coração.
Que pena.
Ah, por hoje é só, gente. Acabou.
Mas, como dizem por aí, se você gostou, recomende aos amigos. Amanhã a gente tá de volta. Abraço, hein?
Beijo pra todos.
E os meus olhos ficam sorrindo.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.